Conversando com o Especialista.
Gente, os procedimentos para o diagnóstico de algumas doenças mudaram bastante, se modernizaram. Todo dia uma nova técnica, uma nova tecnologia, mas alguns já estão aí há algum tempo. Há anos a medicina faz uso da radiação para facilitar a identificação de alguns problemas de saúde. E em outros casos, também é usada no tratamento. Sobre radiação e a sua aplicação, seus efeitos na área da saúde, o nosso bate-papo agora é com uma especialista no assunto, a médica radiologista, atual presidente da Sociedade Baiana de Radiologia, Cristiane Vieira Lima Mendes. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes. Obrigado pelo convite.
Estamos, então, juntas, né, para falar desse assunto, que é, no mínimo, curioso. As pessoas ouvem falar em radiação, já tem medo, né? Ouvimos, através da mídia, divulgação, de vazamento de radiação, de pessoas que tiveram problemas. Mas, na verdade, tem um lado bom, digamos assim, positivo, no uso de tratamento ou também diagnóstico de doenças, Cristiane?
Isso. A radiação consiste em ondas eletromagnéticas que promovem o desprendimento dos elétrons, dos átomos e moléculas, promovendo a ionização. E você consegue formar a imagem a partir dessas ondas eletromagnéticas, dessa ionização.
Então, ou seja, a radiação seria o resultado aí desse processo?
Isso, é o resultado. O uso da radiação, a radiologia, a especialidade médica radiologia, ela se utiliza da radiação ionizante e também de outras formas de energia, de ondas eletromagnéticas. No caso, a radiofrequência para a ressonância magnética, a radiação ionizante para o raio-x, para a tomografia, e a ultrassonografia, que você usa as ondas de ultrassom para a formação de imagem. Seria a radiologia, mas atualmente vem sendo chamada de imagenologia, porque engloba, utiliza a radiação ionizante e também os métodos não ionizantes. Mas voltando à radiologia. A radiologia surgiu a partir de uma especialidade médica. O profissional faz a faculdade de medicina, a universidade de medicina, os 6 anos de medicina. Depois ele se submete a uma prova de residência médica. Ele fará em torno de 3 a 4 anos de residência médica totalmente dedicada à imagem, à radiologia, aos métodos de imagem para avaliação diagnóstica. E, a partir daí, ele será um radiologista. Antes disso, ele é submetido a uma prova de título de especialista, onde ele é avaliado, ele vai ser submetido a uma avaliação de noções de física das radiações. A gente tem que ter cuidado dos os efeitos dessa radiação, você tem que ter toda todos os critérios de proteção radiológica, qual o melhor método para você abordar determinado segmento do corpo, determinada patologia, provocando um mínimo de lesão, um mínimo de comprometimento da saúde desse paciente. A gente tem que lembrar que a gente está utilizando de radiação ionizante, e a gente pode provocar alteração nos átomos e moléculas que levam a danos de célula. Então, você tem que ter esse critério. Você tem que ter a noção da física da radiação e depois a aplicação clínica. Vai ser a avaliação nessa prova que confere ao médico radiologista o título de especialista.
E onde ele vai atuar, né? Você já falou aí rapidamente na sua apresentação, né? Explicando aos nossos ouvintes, mas esse médico, auxiliado também por um técnico em radiologia, onde e como eles atuam?
Eles vão atuar em hospitais e clínicas, visando o diagnóstico por imagem, usando os métodos de diagnóstico por imagem, para a saúde, para diagnóstico, para a saúde das pessoas. No caso, eles vão atuar fazendo o raio-x, a ultrassonografia, a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, a mamografia, a densitometria óssea, exames intraoperatórios, em radiologia intervencionista, são esses os métodos que o radiologista utiliza.
Uma forma talvez mais familiar, mas como natural que os ouvintes aqui tenham acesso, quando falamos em radiação, radiação solar, radiação ultravioleta, então, isso também é uma forma, a energia solar é uma forma de radiação?
É também uma forma de reação, de radiação, só que ela não é ionizante, ela não é nociva, mas assim, bem menos nociva do que a radiação ionizante.
No caso da radiação ionizante, ou seja, existem critérios, e esses critérios, eles são orientados por uma portaria, ou seja, o uso, né, do raio-x, por exemplo, para a população de um modo geral. Tem norma? Às vezes as pessoas têm dúvida, mas eu fiz muito raio-x, talvez por isso eu desenvolvi uma patologia, o câncer, por exemplo. Essa dúvida, né, na comunidade. Então, ou seja, o raio-x precisa ter procedimento, distância, quais são as regras?
Então, Você tem determinados exames que você obedece a alguns critérios. Você tem que levar em conta que não se deve expor crianças com frequência. A gente tem que reduzir o máximo possível a exposição de crianças. Além disso, tem determinadas estruturas que você tem que preservar, as gônadas, tipo testículo, ovário. Você não deve expor pessoas que estão, os acompanhantes que estão ali fazendo, acompanhando um paciente que vão fazer exame. Então, você oferece um avental de chumbo que vai dar uma proteção, vai filtrar, não deixa ele ser atingido, vamos usar assim, esse termo, por essa radiação. E você tem que tentar assim, otimizar o máximo a radiação que você vai dar ao paciente. Quem que faz isso? O técnico, na hora que ele está fazendo o exame, ele vai calcular a dose adequada para conseguir uma imagem nítida, com um bom contraste, tecnicamente razoável, tecnicamente assim, legível, vamos usar esse termo, para que o médico dê o diagnóstico, que ele consiga interpretar aquela imagem, com o mínimo de dose possível. Você não pode comprometer a nitidez da imagem usando uma subdose, porque você vai irradiar o paciente, a imagem não evidenciou a patologia, você não consegue dar o diagnóstico, então você tem que dar uma outra dose, maior ainda, então você está expondo o paciente. Esse é um trabalho do técnico, ele vai calcular, ele vai saber a dose exata, ideal para aquele tipo de exame. Um outro recurso que a gente tem são os equipamentos. Equipamentos mais modernos, eles já quantificam, eles já calculam pelo tipo de exame, pelo segmento que vai ser usado, o tanto de radiação que você vai usar. Tem os tomógrafos com modulação de doses, os mamógrafos com fotocélulas, mamas mais densas, mamas menos densas. Você já libera aquela quantidade correta de radiação, ou ideal, ou habitual de radiação, para aquele tipo, para aquele biotipo, para o segmento que você está estudando.
3328-7666, o nosso ouvinte também que está curioso, quer saber mais sobre essa aplicação da radiação e a atuação do médico radiologista, liga para a gente. Tem uma pessoa na linha, lembrando que esse é o nosso assunto hoje, tá? Então as perguntas direcionadas para esse tema. Bom dia. Também pelo WhatsApp, 996...
Doutora?
81, alô?
Quem alô, fala? Bom dia, aqui bom é da dia. Barra Avenida.
Oi, meu bem.
Ô, doutora, é o seguinte... Eu já estou avisada no português, na Promédica e em alguns lugares que eu não posso tomar contraste com iodo, porque isso. Eu tive uma tireoidite, uma inflamação severa. Uhum. E quando eu fui fazer aquela cintilografia, que eu acho que não faz mais, uhum. Eu fiz biópsia antes, mas aí eu tomei uma pequena dose de iodo e eu senti que o pessoal levaram até minha filha fora da minha casa. E eu fiquei, vixe, eu vou morrer, meu Jesus. Era tudo assim, separado. Aí passou uns dias, mas eu só tomei só um copinho, menos de um copinho. Eu sabia que o copo embaixo tinha o iodo e tinha outro copo. Foi feito num lugar muito bom. ali no negócio da Centro Médico do Vale do Canela. Sim. E depois fui levado para o Hospital das Clínicas, porque é onde tem os melhores médicos, doutores e equipamentos para darem uma resposta.
E qual seria sua dúvida? Né,
a minha dúvida é o seguinte: será que todas as pessoas que têm problema de saúde, elas dizem para o médico quais são as radioatividades que elas não podem tomar, ou a quantidade, ou contraste, porque às vezes o médico pode errar, mas não pelo erro, mas é pela falta de informação.
Com certeza. Qual o seu nome?
É?
Seu nome?
Meu nome é Gislene, aqui da Barra Avenida.
Ah, Gislene, sempre participa com a gente. Obrigada, tá? Ela traz um outro assunto que está também dentro da área. Uso de contrastes, radiação. Quem faz, por exemplo, tratamento de tireoide, que teve que retirar a glândula, vai submeter depois a um tratamento com iodo, né?
Aí é o iodo radioativo.
Sim,
aí já é
outra coisa.
Está dentro do uso terapêutico da radiação. Mas voltando ao iodo, ao uso de contraste. Algumas estruturas, elas precisam ser opacificadas, elas precisam sofrer algum tipo de realce para que sejam melhor avaliadas e melhor detalhadas nos exames. Então, a gente utiliza ou o contraste iodado ou o contraste com bário, no raio-x. Na ressonância, a gente vai utilizar o gadolínio, que já é outro método. Mas vamos voltar ao iodo. Algumas pessoas, elas são sensíveis, têm alergia ao iodo. E quando a gente faz o exame, toda vez que na clínica você vai injetar alguma medicação, você vai utilizar o contraste iodado, sempre pergunta ao paciente, o senhor tem reação, o senhor tem alergia a alguma coisa, o senhor tem alergia a contraste iodado, já fez algum exame utilizando iodo anteriormente? E se esse paciente relata algum desconforto respiratório ou urticária ou tem história de alergia a alguma outra coisa, existe todo um processo, um preparo que é feito e cuidados na hora do exame para que se previna essa reação ou complicação.
Agora, tem algum grupo de risco, por exemplo, mais vulnerável, grávidas, crianças, já falamos um pouco, que não podem ter essa exposição à questão como raio-x, ou a ultrassonografia também, a outra pergunta, se ela causa algum tipo de dano, o que faz, submete-se a muitas ultrassons, no caso da grávida, né, que tem que fazer o acompanhamento no seu pré-natal.
Tá. A grávida, ela não deve ser exposta à radiação. A gente tem que lembrar que a radiação consiste em ondas eletromagnéticas que promovem esse desprendimento de elétrons e de átomos das moléculas e que podem desorganizar as células. São células que estão sendo formadas no feto, são células bem vulneráveis e que essa radiação, dependendo da dose, pode comprometer esse feto. Por isso, a recomendação é, grávida, você evita a exposição à radiação. E o ultrassom. Ultrassom, existe o critério para a utilização da ultrassonografia logo no início da gestação. A gente recomenda que se obedeçam os pedidos, as fases de se fazerem. Porque às vezes você está procurando e a evolução da gravidez ainda está acontecendo e você está procurando alguns sinais, algumas alterações que podem acontecer em determinadas fases da formação do feto e que ainda está precoce. Então, tem a fase correta de se fazer a ultrassonografia e o obstetra é quem vai orientar.
3328-7666, mais uma participação pelo telefone. Alô, bom dia. Caiu a ligação, infelizmente perdemos aí o nosso ouvinte, que volta a ligar e fazer também a sua pergunta. Tem um ouvinte que chega pelo WhatsApp, da ouvinte Ana, lá de Plataforma, desculpa, é a Ana Maria, exato, lá de Plataforma. É verdade que existe uma roupa de proteção para fazer a mamografia? Ela disse que nunca foi instruída sobre esse assunto. Então vamos lá, pegando a sua pergunta, Ana, mamografia, se também usa desse tipo de energia e que tipo de proteção devemos ter que cuidar na hora de executar o exame?
Ana Maria, muito obrigado por fazer essa pergunta no ar. É uma pergunta assim, que eu tava, já estava assim, aguardando. Com muita frequência, a gente recebe perguntas e vem uma mensagem no WhatsApp dizendo assim, exija o protetor de tireoide da próxima vez que você for fazer a sua mamografia. Não, isso não é, isso é um mito, não existe essa radiação nociva à tireoide. Existe uma situação de que está se encontrando mais nódulo de tireoide nas mulheres porque elas estão fazendo mamografia com a maior periodicidade. Não, isso não é pertinente. A dose de radiação, a dose de radiação secundária, essa dose, quando você faz a mamografia, você usa a radiação ionizante, realmente. É o raio-x que é utilizado para fazer a mamografia, para conseguir essa imagem. Mas ele é colimado, ele é bem restrito, bem direcionado. E a dose de radiação secundária é muito baixa, é muito pouca para chegar na tireoide. É baixíssima, bem menor do que a dose de radiação solar em 30 minutos de caminhada. Seria a dose que você recebe nessa região cervical, na região da tireoide, depois, durante o exame de mamografia. Então, é uma inverdade. E na hora que você pede o colar cervical de chumbo para colocar durante o exame, você está comprometendo o seu exame. Você não vai conseguir um bom posicionamento, você talvez tenha um artefato, uma sombrinha desse colar cervical projetado na mamografia, e você vai ter que fazer nova dose, você vai ter que fazer novo exame, incidências complementares. Por quê? Porque utilizou um equipamento que não era pertinente, não era adequado. Em 2011, a Agência Internacional de Energia Atômica publicou um trabalho mostrando que a energia secundária, o espalhamento, vamos pôr assim, que sobra da emissão do raio-x da mamografia, não é nocivo à tireoide.
Tá, então, informações, inclusive, gente, só para lembrar, a nossa convidada, a Cristiane, ela é a atual presidente da sociedade, com toda a responsabilidade, obviamente, transmitindo de forma assertiva, né, de uma fonte segura, as informações. Porque às vezes você lê, ouve coisas por aí, mas é importante saber o correto até para se prevenir. Tem um ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Quem fala?
É Raimunda.
Oi, Raimunda, sua dúvida.
Eu gostaria de perguntar à médica o seguinte. Eu fiz mamografia a primeira vez. No mesmo dia, teve uma dúvida, fizeram outra. E eu tinha feito de manhã raio-x do tórax. Isso aí não é assim, um exagero não de radiação. Vou ouvir pelo rádio. Obrigada. Bom dia.
Bom dia, dona Raimunda. Pelo que eu entendi, a senhora fez uma mamografia e pediram e foi necessário uma incidência complementar dentro dessa mamografia. Será que foi isso? E mais adiante, no mesmo dia, a senhora já tinha feito um raio-x de tórax. Não. Não é. O raio-x de tórax, a radiação do raio-x de tórax é de 0,02 milisievert. É a dose da radiação ionizante usada para adquirir essa imagem. E que equivale, se a senhora, durante o ano, estiver exposta a caminhadas ao sol, a senhora vai tomar uma radiação de 2 a 5 milisievert. Ou seja, 100 vezes mais do que aquele raio-x de tórax. E a mamografia, a senhora fez, foi uma mamografia anual. Não se preocupe que ela não vai ter um efeito não vai ter um efeito nocivo de comprometer nem provocar câncer nas estruturas da senhora, nas células da senhora. Nessa dose, não. A senhora pode ficar tranquila.
A nossa ouvinte Cristina, lá de Camaçari, beijo para toda a região metropolitana, também sintonizada na Rádio Celso. Ela tem uma preocupação, uma filha, que inclusive é adolescente, está grávida, e a médica pediu uma ultrassom transvaginal. Ela quer saber se esse contato, se esse equipamento, se essa ultrassom pode trazer algum tipo de problema para o bebê. Ela achou precoce, com 2 meses, fazer essa ultrassom.
Não, ela não está precoce. Ela vai precisar fazer, ela precisa saber como está essa gravidez. É, até para você saber, né, se é uma gravidez, se é gemelar, se não é, como está evoluindo, a frequência, os batimentos do bebê, você vai fazer através da ultrassonografia. Não
transvaginal.
Tem, transvaginal, uhum. Não tem problema. Pode fazer, você não pode fazer com muita frequência, você não pode fazer todo dia, no início da gravidez, uma ultrassonografia. Mas você fazendo com um espaço de até 2 semanas, depois você vai espaçar mais esses exames, é pertinente.
Talvez a preocupação, não sei, seja porque seja algo mais interno, né, mais invasivo.
É pelo contato, não, né? Ela não vai ter problema nenhum. Até assim, é esse contato que dá uma melhor definição da imagem. É essa proximidade do transdutor com a área a ser investigada, com a área a ser examinada, é que vai dar mais detalhe e ela não vai ter que ficar repetindo, encher a bexiga para ter uma imagem que não vai dar tanto detalhe quanto a transvaginal. A transvaginal, para início da gravidez, é o exame indicado.
Tem a pergunta da Selma também pelo WhatsApp, mas vamos aqui priorizar os ouvintes que estão na linha pelo telefone. Alô, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Tudo bem? Quem
Tudo
fala?
Tudo bem. É Vera aqui de Undina.
Oi, Vera. Sua dúvida.
Eu gostaria de saber o seguinte, doutora. É, de três meses eu faço mamografia.
Sim.
Tem alguma influência, assim, para me contrair um câncer, uma coisa dessa? Porque eu já tive um câncer de mama. E faço de 3 em 3 meses essa mamografia.
Sim. E aí está preocupada, né, Vera?
Exato,
vamos saber.
Exato.
Primeiro saber se precisa tudo isso mesmo a cada 3 meses. Bom, Cristiane vai explicar para a gente. Outro ouvinte na linha, obrigada, Vera, pela sua dúvida. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia, quem fala?
É Maria do Carmo, de Fazenda Couto.
Diga, Maria.
Olha, Patrícia, eu queria saber da médica aí.
Sim.
Eu tenho
um
marcapasso e para fazer raio-x, ultrassom mamária mamografia.
Sim.
Qual é o risco?
Tá bom, qual a orientação, né? Obrigada,
para proteger. Obrigada,
Patrícia. Aí seu equipamento tem que estar calibrado tudo direitinho. Outra dúvida, tem ouvinte na linha, bom dia. Caiu a ligação, vamos lá então, Vera, mamografia com tanta frequência.
Dona Vera, ela expôs que está fazendo a mamografia a cada 3 meses. Geralmente, o que se faz quando você tem alguma dúvida, quando você entra numa categoria de diagnóstico que impõe alguma necessidade de complementação, mas você precisa de um certo espaço de tempo, geralmente são 6 meses, para acompanhar como está evoluindo aquela imagem. Geralmente se complementa com ultrassonografia, você faz a mamografia, surge a dúvida, complementa com ultrassonografia, se persiste, você tem ainda o recurso da ressonância de mama, mas se continua inconclusivo, espera-se em torno de 6 meses e faz o seguimento. Se persiste, a imagem está inalterada, você continua por mais 6 meses e depois vem o espaçamento para 12 meses e depois até a cada, vai virar anual esse intervalo. Eu não sei o que é, eu não imagino, não sei, imagino que seja alguma alteração localizada, alguma coisa que ela esteja investigando, talvez seja na mama que já foi manipulada, surgiu, eu não consegui assim, entender bem o que é, ela teve câncer de mama, operou, será que ela fez uma quadrantectomia, será que ela fez uma cirurgia e deixou só retirada parcial da mama e surgiu alguma dúvida?
Porque a necessidade de fazer, né?
Pois é, seria interessante ela conversar isso, a próxima ida dela ao serviço de imagem, à clínica de imagem ou ao hospital, pedir para conversar com o radiologista, a médica que faz a mamografia provavelmente vai estar presente e ela tira essa dúvida, seria interessante. Ou até mesmo com o mastologista dela, ele vai poder explicar melhor.
Então, o contato do médico com o paciente, no caso, o médico radiologista, é na hora do exame. Ali, o paciente também pode tirar sua dúvida, perguntar. Seria esse o contato?
Isso.
Ou em outros momentos também, o radiologista pode ter esse contato direto com o paciente?
Não, pode sim. Ela pode, na hora que vai fazer um exame, pode solicitar. Eu gostaria de conversar com o médico. Às vezes, é o técnico que está presente, o médico está fazendo um outro exame e vem já dar uma olhada faz assim, uma avaliação primária dessas imagens e ele é quem vai definir se vai precisar o contraste ou não, se vai precisar de incidências adicionais, se vai precisar fazer cortes na tomografia, por exemplo, mais finos, ou na ressonância, novas sequências, o médico radiologista ele está presente.
A pergunta da Selma, depois para finalizarmos aqui, falando também um pouquinho do trabalho da Sociedade Baiana, né, de Radiologia, para que o ouvinte também conheça. Mas a Selma tem dúvida, ela disse que fez uma tomografia, depois de uma semana fez uma ultrassonografia e depois de um tempo ela fez um exame e detectou um nódulo de tireoide. Ela quer saber se essa exposição, se o fato de ter feito a tomografia, se isso pode ter prejudicado. É uma dúvida muito comum. Câncer de tireoide foi por conta de radiação?
Não, ela, num espaço tão curto de tempo e com essa dose que ela teve de uma tomografia, e foi uma urografia, o outro exame eu não
acredito que sim.
Ela não levou ela a ter esse nódulo
urografia.
De uma urografia. O que provavelmente ela pode estar referindo é o seguinte: a urografia, ela usou contraste. Na tomografia também ela usou contraste. E se ela teve algum desconforto, se ela teve alguma reação, ficou empolada, teve alguma reação de urticariforme, tipo uma coceira, alguma coisa assim, pode ter sido em função do uso desse contraste. Ela tem uma certa sensibilidade a isso e é importantíssimo que na próxima ida ao médico, na próxima intervenção do radiologista, no próximo exame de tomografia contrastada ou qualquer outro exame com contraste, ela avise e ela comente. Eu tive essa reação.
Foi empolada, inclusive teve que tomar até uma medicação.
Isso, justamente. Mas não tem nada a ver com o nódulo de tireoide dela. Provavelmente já estava lá e aconteceu dela coincidentemente fazer um ultrassom e ela encontrou.
E descobriu. Agora, muita dúvida, inclusive, o que motivou aqui o nosso programa, esse bate-papo, que eu acho muito curioso e proveitoso para os nossos ouvintes, foi o uso de tipo, micro-ondas, celulares, né? E as pessoas ficam na dúvida, será que esse uso contínuo desses equipamentos na vida diária, cotidiana, pode trazer algum tipo de problema?
Esses equipamentos, eles têm ondas eletromagnéticas também, Patrícia, mas eles não têm energia suficiente, eles não têm uma energia tão alta a ponto de promover lembra que a gente comentou no começo que aquele desprendimento de elétrons e desorganização de átomos e das moléculas que levam, que são a ionização. Essa radiação do celular e do micro-ondas, de radares, de laser, eles não promovem essa radiação, esse efeito nas células que a radiação ionizante que o raio-x faz. A exemplo do... deixa eu tornar assim mais claro essa coisa da radiação ionizante. Eu não sei se alguns lembram. Em 1986, houve um acidente nuclear. Foi um reator de uma usina na Ucrânia que ele foi submetido a uma dose. Houve um problema com esse reator e explodiu, fez uma grande bola de fogo e toda a região teve uma certa radioatividade que comprometeu a população. Muitas pessoas morreram por queimadura, morreram mais adiante por câncer em várias regiões e, além disso, outras que sobreviveram convivem com malformações e com sequelas hoje em dia. Recentemente eu estava num congresso no Chile e foi apresentado uma paciente que ela não tinha tireoide e ela era ucraniana e foi uma vítima, ela tinha 30 e poucos anos e foi vítima estava na região e foi vítima desse acidente de Chernobyl. Um outro caso nosso, esse foi nosso, em 1987, em Goiânia, que foi aquele acidente do Césio 137, eu não sei se vocês lembram, uma pessoa desavisada entrou numa clínica abandonada e manipulou e destruiu, quebrou uma ampola de raio-x que era usada para radioterapia, e a radiação dessa, foi nociva a ele sofreu com a radiação que foi emitida pelaquela ampola. Então, o celular, o micro-ondas, não tem esse efeito, não tem essa radiação ionizante.
Para finalizar, rapidamente mesmo, Jorge Ribeiro já está aqui trazendo notícias da Excelsior. O filme do raio-x deve ser descartado? Às vezes até crianças brincam com ele e as pessoas utilizam para fazer até, enfim, né? Reutilizam isso até em artesanatos. Isso é possível?
É possível. Você pode utilizar. Tem uma emulsificação que é retirada. Os mais antigos... era, tinha uma emulsão de prata, isso era retirado e ficava aquela parte plástica que era utilizado. Hoje em dia tem um outro processo, mas não tem problema, ele pode ser reciclado.
A gente quer agradecer muito a Cristiane Vieira Lima Mendes, médica radiologista, que esteve aqui com a gente hoje, batendo um papo, esclarecendo os nossos ouvintes. Muito obrigada pelas suas considerações finais.
Obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos disponíveis na Sociedade Baiana de Radiologia. Qualquer situação que precisa, qualquer dúvida que surja, a sociedade atende aos médicos radiologistas e tem vários especialistas que são sócios, são afiliados. Qualquer dúvida, nós estamos às ordens.
Muito obrigada a todos que fizeram o programa com a gente. Até o nosso próximo encontro.
Acabamos de apresentar Saúde no Ar. Até o próximo encontro.